Boa noite, pessoal. Chegamos aí ao final do nosso evento. Estamos aí com um feedback muito legal de todo mundo. Espero que vocês realmente tenham aproveitado, tenham gostado. Assim, eu particularmente estou bem feliz com o resultado das lives, né? Porque a gente produziu um conteúdo super interessante, dá muita vontade de continuar falando de tudo, mas infelizmente não tem como. E agora a gente vai para a nossa última parte, que é o nosso rito propriamente dito, né? Lembram que eu contei para vocês que lá no passado a TCS fez um SOA em 2011, desde então a gente se reunia numa chácara, né, para celebrar os ritos. E aí a gente fazia sempre um ritual grande no sábado à noite, né, que era o SOA propriamente dito, e que era um rito que todo mundo estava participando e podia vivenciar um pouco da liturgia. E o rito durava assim horas a fio, terminava de madrugada no domingo, ainda com festividade, celebração. E aí a galera podia experienciar na prática esse momento. Como a gente está na pandemia, está tudo online, a gente vai oficiar um rito de Requiem, para vocês verem como é um rito celebrado pela TCS, como é um rito celebrado para os mortos no Solen, e qual que é o objetivo desse rito, né? A gente, por exemplo, está celebrando um Requiem. O que que é o Requiem? É um dos ritos de passagem wiccanos, né? É um dos ritos de passagem pagãos, é um rito de passagem que trata sobre os mortos, né? Lá na nossa primeira live, o Gaudax, ele demonstrou para vocês como é importante a necessidade de um ritual que marque energeticamente que aquela pessoa de fato está morta, para ajudar tanto os vivos quanto os mortos nesse processo de passagem pela vivência da morte, né? Tanto para quem está do lado de cá, quanto para quem fez a iniciação, a passagem para o lado de lá, o ritual é importante, né? E foi perdendo rituais assim ao longo da nossa sociedade humana que a gente, por exemplo, esqueceu de celebrar pontos muito importantes e essenciais da nossa constituição enquanto espécie, e que o paganismo busca resgatar, né? Ressacralizar processos que ou foram esquecidos ou foram demonizados, como foi o caso da morte, né? A gente não encara a morte como um olhar muito saudável, muito benéfico nas sociedades ocidentais e sociedades judaico-cristãs, né? E algumas orientais também têm alguns problemas com isso, mas esse problema se manifesta de maneira mais explícita na civilização ocidental, aqui no Ocidente, e por conta da matriz judaico-cristã da nossa cultura, né? Então, lidar com morte é um tema dolorido para muita gente. E o Requiem, ele traz exatamente essa ideia de que não precisa ser assim, né? Não é para ser dolorido, não é sobre dor, não é sobre perda, porque não é sobre você, né? Lembra do ensinamento da Neilian que eu comentei com vocês antes? Não é sobre você esse processo, não é sobre o seu ego. Então é sobre o outro, né? É sobre o que o outro precisa nesse momento. Quem morreu precisa de um rito de passagem. Quem morreu precisa de um momento que marque esse processo e tenha então a bênção, a passagem assegurada aí para o outro plano. Gente, só um minutinho, porque eu tenho gatos e gatos são encapetados. Já volto, peraí. Pronto, gatos que estavam quase derrubando um armário porque a ração acabou. Bichos egocêntricos, tá vendo? Seres humanos não sejam assim. Peguem só as coisas boas de gatos, não as ruins. Então vamos lá, vamos continuar. E aí, por que da importância então do Requiem? É para a gente literalmente entender que passou. Acabou, tanto para nós, mas principalmente para os espíritos das pessoas que ainda não entenderam que precisavam fazer a passagem, né? Uma maneira de você fazer o Requiem é honrando os ancestrais, dando oferendas para eles. Ah, mas os mortos vão comer essas oferendas? Não é um comer físico igual o nosso. É mais uma alimentação energética. quando você faz o processo de passagem mesmo, quando você morre, quando esse corpo desliga, o espírito ele perde muita energia. Lembra do Agatha explicando agora nessa última live que a energia que um espírito precisa para se manter, se manifestar nesse plano, ela precisa estar ancorada em alguma coisa? Então, quando a gente está no processo de morrer, quando esse corpo desliga, o espírito ele precisa desse alimento, ele precisa de uma nutrição energética para conseguir ter força mágica para fazer a passagem para outro plano. Ah, mas não tem os guardiões, os deuses que vêm, abrem a porta e fazem isso? Tem também. Mas será que eles conseguem perceber que estão mortos? A primeira coisa é essa. E se eles conseguem perceber que estão mortos, será que eles conseguem aceitar que estão mortos? Outra questão é essa. E se eles conseguem perceber e aceitar que estão mortos? Eles conseguem, de fato, desapegar da vida física? Porque tem muitos que querem fazer isso, mas não conseguem. E ficam presos aqui. Então, assim, é muito cheio de camadas. A gente viu que magia é um processo que tem níveis, vários níveis, né? Vocês viram a explicação da Neila na última live. Então, assim, quanto mais a gente vai aprofundando, a gente pode encontrar situações, por exemplo, que o espírito estava com tudo ok para ir embora, e por conta de algum trauma familiar de alguém que ficou aqui ainda, a pessoa está com sofrimento tão intenso que o espírito não consegue desapegar. E aí um rito de passagem, um reiki, consegue ajudar essa pessoa no processo de cura dela para se desvincular, para se desapegar e deixar o espírito embora. Tem outros processos, por exemplo, a gente estudou necromancia, a gente viu o lado bom da necromancia aquela hora, na nossa primeira live. Mas tem um aspecto ruim da necromancia também, dependendo do ponto de vista. Por exemplo, dá para você usar a necromancia para prender espíritos aqui nesse plano. Isso é possível de ser feito, são técnicas de feitiçaria, de magia. Agora, são espíritos que precisavam estar presos aqui? Por exemplo, tem uma cultura em alguns países de matriz anglo-saxã que eles separam um pedaço do cemitério só para enterrar assassino, pedófilo, gente que cometeu crimes assim atrozes, né, crimes bem pesados. E aí eles amaldiçoam com orações cristãs aquele pedaço da terra, porque a alma do corpo não consegue fazer a passagem, ela fica presa ali, sofrendo mesmo depois da morte. Isso é um processo de necromancia. Nele, inclusive, tem uma live dela que ela relata que lá no Canadá tem uns desses cemitérios, que é a tal da terra profanada, né? Eles profanam um pedaço do cemitério só para enterrar esse tipo de morto. E aí, dá para você, tipo, punir um espírito que foi ruim em vida mesmo depois da morte. A necromancia é um sistema mágico que permite isso. Mas como permite também, um necromante, dependendo da força mágica que ele tenha, capturar um espírito que não precisava estar passando por aquilo. Um espírito que estava de boa, que não era nem bom nem ruim, só queria fazer a passagem. E aí é um processo, literalmente, de escravidão espiritual, onde você aprisiona espíritos, e quanto mais espíritos você tem, mais poder você tem. Isso também é um aspecto da necromancia. E a gente tem que lembrar que bruxaria e paganismo é, de novo, a Neila falou sobre isso também, não é uma coisa fofa, não é uma coisa bonita, não tem só o lado bom. Bruxaria é um negócio cinzento, tem gosto de natureza, tem gosto de vida real. E a vida real não é pautada nessa justiça que a gente espera do universo. Oh, nós somos importantes, as coisas boas vão acontecer com a gente. Às vezes você está saindo, está acordando, alguém vem, te mata e te usa de alimento. Isso é uma realidade na natureza. Então a magia tem muito mais esses termos nas suas funcionalidades, não que não tenham consequências, tem também. Mas ela tem esses termos, ela é possível fazer isso. Então, um hacking serve, num geral, para você ajudar espíritos que estão presos aqui, seja pelo motivo que for, irem fazer a passagem de maneira saudável. Né? Uma das formas de você fazer isso é chamando uma caçada selvagem. A caçada selvagem é um tema mitológico das mitologias nórdicas e também germânicas ali do médio europeu, do indo-europeu, no geral, que é um grupo de espíritos / deidades que vem para a Terra para levar espíritos embora, né? Espíritos de pessoas que já morreram. E tudo que passar, enquanto ela passa, tudo que estiver ali vai ser levado embora, seja vivo ou morto. Então é um tema da mitologia nórdica, que aparece na mitologia nórdica, aparece na mitologia celta, e que está ali nessa região da Europa que tem um eco indo-europeu. Ele aparece em algum desses momentos. E isso existe na bruxaria. É um processo mágico que pode ser uma convocação, você literalmente abre as portas do plano espiritual para essas energias virem, ou é um processo que acontece naturalmente. Por exemplo, aqui no Brasil esse ano aconteceram algumas caçadas selvagens, já aconteceram, tanto convocadas por pessoas encarnadas nesse plano, tanto naturais. Por exemplo, o Solwen, naturalmente, é uma caçada selvagem. Existe esse momento dentro da energia que se abre do portal mágico, que se abre do portal energético desse sabá, que essas energias conseguem passar mais fácil por aqui, né? Os quatro ritos, né? Os dois solstícios, os dois equinócios, os quatro ritos sazonais também tem isso. Mas a gente também tem esses quatro ritos do fogo celta, né? Que é o Solwen, o Beltane, o Imbolc e o Maybe, ou e o Lammas, ou o Nassa. E esses oito portais energéticos que foram distribuídos ao longo de uma roda do ano, né? Quem não conhece a roda do ano, olha lá no canal da TCS, tem um vídeo explicando o que é isso. E que é um portal natural que se abre para essas energias passarem por aqui. Então, naturalmente, no Solwen vai ocorrer caçadas selvagens. E se a gente está ajudando, melhor ainda. Então, quer dizer que o alcance dela e o efeito positivo que ela vai trazer para esses espíritos vai ser maior ainda. Então, assim, você tem três opções quando surge uma caçada selvagem: ou você entra nela, ou você se esconde dela, ou você é levado por ela. E entrar nela significa espiritualmente ir lá fazer o processo junto, né? Aí uma das perguntas aqui: como se convoca uma caçada selvagem? Eu não vou passar a técnica aqui, porque aqui eu conheço, pelo menos existem algumas técnicas, porque não é uma coisa que eu me sinto confortável de ensinar sem saber como que a pessoa vai utilizar. Mas um dos jeitos, por exemplo, é pedir para divindades. Se uma divindade quiser fazer isso, ela vai fazer. Deuses que regem caçadas selvagens são qualquer deuses ligados ao submundo ou ao processo psicopompo, né, que são deuses que transitam entre os mundos. Hermes, Frey, Hecate, Perséfone, Hades, Deméter, deuses ligados ao processo de transitar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ou deuses propriamente ditos do submundo. Isso não é um processo fácil de se fazer, isso não é uma coisa, ah, vou rezar e vai acontecer, não é assim. Mas que envolve um preparo energético espiritual para isso ocorrer, uma proteção mágica boa para isso ocorrer, mas que é uma das coisas que acontece também. Ó, o Agatha está chegando aqui para o nosso rito. Sim, tem muitos mitos de Exu, Exu faz isso também.
Olá, gente, desculpa a demora. É que às vezes preparar um rito tão bonito quanto esse dá um trabalho. Deixa eu mostrar para vocês. Botão errado, peraí. Como é que eu viro a câmera? Vejamos, não sei, não tenho a menor ideia de como virar a câmera, então vou ter que fazer diferente.
Aí.
Estou no universo de coisas aqui para o nosso rito logo mais. E a gente vai fazer todo o processo juntos, quer dizer, Alex, manda o link para Minerva também, porque ela vai estar acompanhando com a câmera enquanto eu vou estar acompanhando aqui no celular, com o texto, enfim, ela vai estar filmando para a gente, tá bom?
Beleza. Aí, então, gente, a hora que você quiser começar, Agatha, você que manda. Eu estava explicando para o povo aqui um pouco do que é Requiem, rito de passagem, caçada selvagem, importância de cuidar dos espíritos depois que eles já morreram, né? E esse ano foi um ano bem anormal e atípico, né? No meio dessa pandemia, não só no Brasil, no mundo como um todo, né? Vamos lembrar que não é só essa doença que está matando as pessoas, mas problemas sociais e econômicos trazidos por essa doença também estão matando pessoas. Então,
Sim,
assim, o
sim.
problema é um pouco maior do que está sendo demonstrado, né? E a gente, como esses moldadores da realidade que são as bruxas, a gente pode ajudar a melhorar o rolê um pouquinho.
Estou enviando aqui o link para Minerva. Pode ser também, né?
Eu
Como é
mandei
que.
para ela no Telegram.
Acabei de mandar para ela também. Vamos ver que ela quem. Vamos ver ela abrir aqui. Então, se é assim. Isso. Não, link isso. Esse aplicativo não é bom. Melhor copiar o link e jogar no Chrome. Tá seguindo aqui. Onde está o Chrome, meu bem?
Aqui.
Não, preciso do Chrome. Estamos resolvendo questões técnicas.
Sem problema. Nessa hora estaríamos mandando todo mundo botar sua túnica que o ritual ia começar presencial. Se a gente estivesse na chácara.
Não tá rolando. Você consegue abrir o ritual aqui?
Acho que sim. O ritual é mais fácil. Você manda ele pra mim. Não.
Você chegou a fazer alguma alteração no texto do ritual, Alex? Ou foi basicamente aquele texto que eu te mandei?
Só a parte de organizar a estrutura mesmo.
Tá bom.
Então, pessoas que estão aí assistindo, mas não sabem o que está rolando, a gente botou um rito de hacking, né? Para quem não tem o link do rito, eu vou mandar aí no chat de novo. É, esse rito foi disponibilizado em PDF, você só precisa botar seu e-mail e vai chegar no seu e-mail. E ele precisava de alguns materiais para ser realizado. É, então, assim, não precisa fazer agora, se você não quiser, por exemplo. O rito vai ficar gravado para vocês verem como é. O ritual está disponível lá, é só botar seu e-mail para baixar. E aí você vai conseguir celebrar depois, se você quiser. Botar aí num dia da semana que dê para você ritualizar, e aí você celebra seguindo lá a ritualística do ritual que está disponível no site, tá? Eu estou mandando o link aí no chat para quem não viu ainda onde está o ritual. Ele está no final da página dessa abinha que eu acabei de postar no chat. Então, quem não viu o ritual ainda pode abrir lá e acompanhar, se quiser pelo menos acompanhar e ver como é que funciona. E aí a gente vai começar já já. Só esperar o Agatus ali ajeitar a câmera e a gente começa a celebração. Enquanto isso, deixa eu ir respondendo a pergunta do povo. Alguém da TCS trabalha com a divindade Nyx? Eu já trabalhei. Ela é legal. Posso abrir um círculo e ajudar sem materiais? Pode, faz, segue sua intuição. Você vai ritualizar da maneira que você quiser, mas abre o rito, pelo menos, para você ver como que está funcionando a estrutura
Para
dele.
você poder acompanhar a estrutura. Alex, você consegue ver a Minerva por inteiro?
Sim.
Então, vamos começar.
Bonitinho. Então, gente, eu vou tirar minha câmera aqui, mas eu estou por aqui. Se precisarem de qualquer coisa, é só falar.
Eu, Agatha Temodoros. Traços de círculo mágico para me proteger, guardar e ocultar de toda e qualquer força sem par que possa nos prejudicar. Eu traço círculo mágico para conter a magia e chamar os mortos
dos ossos, do sangue, das escolhas, da vontade, os mestres da grande arte, de honrosa fidalguia, e aqueles que morreram sem chance ou que morreram em necessidade. Eu traço esse círculo mágico pela velha, a mãe e a donzela, círculo que afasta toda a querela e também traço pelo consorte dela para afastar toda a mazela, pois eu circulo nesta hora o sagrado espaço da senhora. Pois assim é acima, assim é abaixo. Eu declaro desde já que este espaço é sagrado. Que assim seja, que assim se faça, pois assim já é, a partir de agora. Eu chamo agora pelos poderes do norte e da terra, pelos ancestrais da pele e dos ossos, ancestrais da terra que vivemos e de onde tiramos o nosso sustento. Venham poderes, tragam suas bênçãos de vigor, saúde e abundância. Que assim seja e assim se faça. Eu chamo agora pelos poderes do leste e do ar, pelos ancestrais da voz e das histórias ancestrais que formaram o ofício que me sustenta, cuja memória alcança os séculos. Venham poderes, tragam suas bênçãos de inteligência, comunicação e conhecimento. Que assim seja e assim se faça. Eu chamo agora pelos poderes do sul e do fogo, pelos ancestrais da vontade e das escolhas, ancestrais que formaram que me formaram e que me guiaram e cuidaram de mim quando os meus ou os do meu sangue não puderam fazer. Venham poderes, tragam suas bênçãos de honra, coragem e sabedoria. Façam-se presentes e sejam bem-vindos. Que assim seja, assim se faça. Eu chamo agora pelos poderes do oeste, da água, pelos ancestrais da carne e do sangue, ancestrais cujo amor e o desejo levaram ao meu nascimento. Venham poderes, tragam suas bênçãos de amor, desejo e acalento. Que assim seja e assim se faça. Eu chamo agora pelos poderes do alto, da luz e das estrelas, pelos ancestrais da arte, a companhia oculta, os mortos poderosos, ancestrais que carregaram o poder e a memória da magia através dos tempos. Venham poderes, tragam suas bênçãos de amor e magia. Que assim seja e assim se faça. Eu chamo agora pelos poderes de baixo das sombras e os mortos esquecidos. Vocês que não são lembrados, cujos nomes foram apagados da memória dos seus. Eu vos chamo. Venham poderes, tragam suas bênçãos de amor e comunhão. E que assim seja e assim se faça. Eu chamo agora pelos poderes do centro. Poderes da união, amizade e confiança. Venham poderes, tragam suas bênçãos de amor e comunhão. E que assim seja e assim se faça. Haile Hecate, tu, deusa da morte e do submundo, rainha do inferno, senhora tricéfala dos rugidos noturnos, portadora do açoite da vingança e da lâmina da morte, cujos mortos temem e amam. Ouça a nossa prece. Você que console e amamenta os mortos, e que os cobre com seu manto de açafrão, e que consola os desesperados, maga, feiticeira, bruxa, mãe e amante dos que vivem, ouça a nossa prece. Parteira do início e do fim da existência, a primeira que recebeu Diana em seus braços, cuja face redonda iluminada pelos raios do sol, deusa que conhece todos os mistérios do tempo, ouça a nossa prece. Venha, senhora, e seja bem-vinda. E tu, condutor dos mortos, vingador, guardião da justiça, que nos guarda de todo mal contra nós, suas crianças, príncipe dos infernos, o qual os mortos reverenciam sua nobreza e os vivos admiram sua força. Ouça a nossa prece. Deusas encruzilhadas do bem, do mal, do tempo e do destino, cuja mão suave não permite que nos percamos nos caminhos da vida e que nos ergue quando o fracasso se torna arrependimento sincero. Ouça a nossa prece. Deus risonho, fulgor do início da vida, amamentando os sonhos de toda a existência que te enchem de consciência por todas as coisas vivas e que assim aumentam o desejo de conhecer cada canto recôndito do universo. Ouça a nossa prece. Venham, Senhor e Senhor, ao nosso rito sagrado. Participem de nossa homenagem aos mortos e todos aqueles que se foram da vida este ano. Permita que estejamos agora, mais uma vez, junto com os nossos que conduziram suas vidas antes de nós e cujas ações ainda se refletem em nossas vidas. Ouçam nossa prece. Eu chamo agora pelos meus ancestrais. Eu chamo agora pelo seu poder bendito. Eu chamo agora pela sua presença querida e amada. Eu chamo agora vocês que partiram há muito tempo deste mundo, mas que ainda me assistem em minha jornada. Eu os chamo para celebrar conosco dessa ceia de magia. Eu os chamo para que saibam que eu nunca vos esqueci. Eu os chamo porque agora, nesta hora, havemos de celebrar o ciclo de morte e renascimento, vida, morte e renascimento. Eu chamo também para vocês saibam que hoje está comigo. Eu chamo por sua presença, Augusto, por sua magia, por sua força, por seu poder. Peço a todos vocês que agora, neste momento, estejam conosco, presentes, celebrando conosco este rito, em homenagem ao Dia dos Mortos. Venham, por favor, e sejam bem-vindos. Estou com sede, gente. A todos vocês que eu chamei aqui, ouçam nosso chamado. Peço vossa ajuda e auxílio no rito a seguir, pois agora iremos homenagear aqueles que são os ancestrais de todos nós, de todos que realizaram este rito e que estejam em conformidade com o amor e as bênçãos aqui preferidas. Eu também peço que, por seu auxílio, Augusto, traga até nós os mortos esquecidos, aqueles que ninguém mais se lembra, aqueles que morreram em sofrimento e que hoje não mais precisam de punição, mas que ainda não encontraram o seu caminho ou sua própria luz. Que vocês possam conduzir todos eles até nós para que, através dessa homenagem, eles recebam de nós o poder e o cheiro das ervas que acalentam, assim como a chama de uma vela. E que, pela força dessa bênção, unida nas vozes de todos que alimentaram este encanto, eles possam encontrar os meios de dar prosseguimento à sua jornada em direção à divinitude. Peregrino, rememora do teu morto nesta hora. Lembra dele sem demora, lembra dele da Senhora. Lembra dele da Senhora. Peregrino, rememora do teu morto nesta hora. Lembra dele sem demora, lembra dele da Senhora. Lembra dele da Senhora. Peregrino, rememora do teu morto nesta hora. Lembra dele sem demora, lembra dele da Senhora. Lembra dele da Senhora. Lembra dele da Senhora. Eu peço a vocês que estão assistindo este rito, que enquanto estiverem acompanhando, repitam essa canção. Enquanto você se lembra dos que se foram, daqueles que você amou, daqueles que merecem a sua honra. Lembra dos mais de 150 mil mortos pela pandemia no Brasil e mais de 1.100.000 no mundo todo. Lembra que eles foram quase 14% de todos os mortos pela pandemia no mundo. No caso, 150 mil brasileiros que morreram. Continue cantando. Até que você sinta que já chegou o momento de prosseguir o rito. Peregrino, rememora do teu morto nesta hora. Lembra dele sem demora, lembra dele da Senhora. Lembra dele da Senhora. Peregrino, rememora do teu morto nesta hora. Lembra dele sem demora, lembra dele da Senhora. Lembra dele da Senhora. Ancestrais, eu trago vocês ervas aromáticas para apaziguar o sofrimento de quem precisa, acalentar o coração contra a tristeza e a saudade, fortalecer a sua alma. Eu trago ervas para os meus mortos em homenagem a tudo que fizeram de bom e que permitem que minha vida agora seja vivida em liberdade, amor e confiança. Para os mortos, incluindo os animais mortos pelo descaso com a natureza, os animais de estimação e também aqueles que viveram suas jornadas para que eu vivesse, eu lanço aqui um punhado dessa erva, colhida em encruzilhada. Para você que morreu fraco e doente e oprimido, e para aqueles que viveram suas vidas em coragem e alegria, eu ofereço o poder da pimenta do reino, para que seu fogo interior brilhe uma vez mais. Para você que morreu de frio, desprotegido, e para aqueles que viveram bem os seus desejos, ofereço o poder da canela para que te proteja e te aqueça uma vez mais. para você que morreu sob a pena de uma praga ou maldição injustas, ou para aqueles que viveram protegendo quem precisou de proteção, eu ofereço o poder dos cravos, para que tenha força para quebrar seu jugo. Para você que morreu tomado pela loucura sem fim e toda e qualquer doença da mente, ou para aqueles que iluminaram o caminho de outros com a sua sabedoria, eu ofereço o poder dos louros para que sua luz ilumine mais uma vez a sua mente e o seu caminho. Para você que morreu nas mãos de alguém que te feriu por seu sexo, e para aqueles que curaram a alma dos que sofreram pelas torpezas do mundo, eu ofereço o poder da camomila, para que as feridas sejam curadas. Para você que morreu muito jovem e doente, ou para aqueles que viveram alimentando de todas as formas os mais jovens com seu trabalho, eu ofereço o poder do cominho, para que este frescor seja o frescor de sua alma. Para você que morreu sob a pena de um espancamento, ou para aqueles que usaram sua força como um bem para a vida, eu ofereço o poder da noz moscada para que sejas protegido mais do que foi em vida. Para aqueles que morreram pela maledicência de outros, ou para aqueles que viveram protegendo com suas palavras, eu ofereço o poder da pimenta malagueta, para que você possa usar para queimar a língua dos maledicentes. Para aqueles que morreram sob efeito de uma magia injusta, ou para aqueles que tornaram sua magia a espada da justiça, eu ofereço o poder do Ário para que possa se defender e purificar sua pós-vida. Para aqueles que morreram em prantos devido à injustiça de quem deveria ensinar os caminhos espirituais, e para aqueles que viveram dando suporte a outros nas questões espirituais, eu ofereço o poder da cebola para que você possa limpar todos esses miasmas. Para você que morreu de fome, ou para aqueles que alimentaram a fome de outros em vida, eu ofereço o poder do azeite para que, mais uma vez, a fome seja saciada. Para você que perdeu sua família antes de você morrer, e para você que adotou com amor, eu ofereço o poder do manjericão, para que o amor de quem partiu nunca se perca. para você que foi deixado para morrer na sujeira e na imundície, ou para aqueles que viveram limpando a sujeira de outros, eu ofereço o poder da hortelã, para que você seja mais uma vez abençoado pelo frescor dessa erva. Para você que teve todas as suas posses roubadas antes de sua morte, roubadas através de uma injustiça, ou para você que julgou e condenou o infiel, o corrupto, o ladrão e o assassino, eu ofereço o poder das maçãs para que você possa encontrar o verdadeiro poder. Para você que foi oprimido até a morte, ou para você que lutou contra toda opressão, eu trago o poder do eucalipto para que você faça a liberdade crescer sem ser obstado. Para você que morreu solitário, sem amigos, ou traído pelos falsos amigos, e para você que honrou verdadeiramente as amizades, eu ofereço o poder do café, para que tenha a energia necessária para os verdadeiros amigos. Para você que viveu e morreu em nome de sua fé, em amor e verdade, eu ofereço o poder da rosa para que todos, vivos e mortos, saibam que seu martírio não foi em vão. Para você que morreu tomado pela raiva e pelo ódio justos, e para você que promoveu a paz entre todos, eu ofereço o poder do Capim Santo, para que a paz se instale em seu coração e no mundo ao seu redor. Para você que não sabe que morreu e se encontra perdido, e para você que em vida guiou aqueles que estavam perdidos, eu ofereço o poder do trigo, para que os mortos reconheçam os mortos e os vivos possam reconhecer os vivos, e você possa seguir sua jornada. Para você que morreu tendo a sua raça vilipendiada, e para você que em vida honrou os nomes de seus ancestrais, de sua família, de seu povo e de sua nação, eu ofereço o poder do milho através desse fubá, para que receba o acolhimento e a memória do seu povo no mundo dos vivos e no mundo dos mortos. Para você que é das nações ameríndias e teve suas terras roubadas e vilipendiadas por invasores brancos, e para vocês que, a despeito da maldade dos brancos, nos honraram com amor, conhecimento, sabedoria, eu ofereço o poder da mandioca nessa farinha, para que você e seu povo possam clamar, chamar a terra de lar sem que sejam obstados.
Meus mortos, a canção virou lamento. Ouça essa rogativa com atenção. Eu os chamo pelo véu neste momento, junto a nós, celebrem a comunhão. Meus mortos, na canção do sofrimento, ouça esta rogativa, minha paixão. Sua presença, querida, traz alento, junto a nós, rezamos ao dragão. Meus mortos, a canção pede acalento, ouça esta rogativa e fique então. Sua presença, querida, traz do tempo a saudade, alegria e compaixão. Meus mortos, a canção era lamento, mas agora encontro a salvação.
Se vocês chegaram comigo até aqui, depois de ter ouvido essas canções, e para aqueles que se lembravam das músicas que cantaram junto comigo, entre em meditação agora, com ao menos uma vela acesa, e fale com seus ancestrais. Fale com os deuses e quem mais se apresentar. Esse é o momento para reconciliar-se, chorar junto, contar piada, fazer qualquer coisa que deseje fazer quando se visita os parentes que moram longe. Caso você não saiba como meditar, apenas converse com eles. Em especial com seus ancestrais. Conte como vai a vida. Conte para eles como você tem sentido, o que tem planejado. Fale dos parentes ainda vivos, como alguém que leva boas notícias de algum parente. Se tiver filhos ou netos, fale sobre eles também. Se desejar, peça conselhos. Se estiver necessitado, peça ajuda. Ouça com muito carinho e paciência o que eles têm a dizer. Considere que eles são parentes mais velhos e não são tão diferentes assim de você. A fruta não cai longe do pé. Tenha sabedoria para decidir se o que eles disseram é bom ou não para você. Eles não são menos humanos que você e só possuem uma perspectiva muito melhor das coisas. É também um momento para aprender algo sobre sua família, que você ainda não sabe como o nome de algum ancestral ou ainda algum segredo de família. Seja cuidadoso com o que vai aprender. Você vai descobrir aquilo que precisa descobrir de acordo com o que eles quiserem que você saiba. Quando terminar o encontro com eles, despeça-se e volte da meditação. Eu vou dar uns minutos para que vocês possam meditar. Eu mesmo farei isso. Então, peço a vocês que falem com eles nesse meio tempo. Eu vou desligar a luz e deixar apenas o caldeirão queimando.
Para vocês que estão agora em meditação, cabe a vocês decidirem se vocês vão continuar em meditação ou se vocês vão retornar agora à conversa com seus ancestrais. Esse rito singelo é apenas uma pequena amostra da nossa dedicação, do nosso amor, do nosso empenho ao sacerdócio e ao culto, aos mortos, aos antigos, poderosos. E é uma homenagem aos mortos de todos nós, de todos vocês que estão aqui conosco nesse momento. Eu vou começar o procedimento para encerrar o rito, mas se vocês ainda estiverem em seus próprios círculos mágicos, não se façam de rogados, podem continuar meditando e encerrem o rito quando desejarem. Aqui, de minha parte, o rito chegou ao fim.
Muito obrigado, Agatha, pela condução. Foi maravilhosa.
Deixa eu só encerrar formalmente, Agatha. Vem acompanhar comigo?
Estou acompanhando.
Então, vamos lá. Os ancestrais que aqui estiveram presentes, eu vos agradeço por sua presença, pelo seu auxílio e por suas bênçãos. Agora me despeço. Agradeço pelos conselhos, agradeço pelos pedidos. Farei o que eu puder, procurarei fazer o meu melhor para realizar aquilo que foi pedido. Sigam, por favor, com meu amor e com as minhas bênçãos. Eu os amo. Sigam em paz. Abençoado seja. Bondoso Deus que esteve aqui conosco, vindo das encruzilhadas, agradecemos por sua presença e auxílio, pela sua força e suas bênçãos. Que suas bênçãos estejam sempre conosco. Siga em paz e abençoado sejas. Amada Hecate, cujo olhar brando repousou sobre nosso rito, nos protegendo de forças contrárias à nossa comunhão, agradecemos por sua presença e auxílio, por sua força e suas bênçãos. E suas bênçãos estejam sempre conosco. Siga em paz. Ou permaneça conosco conforme for de sua vontade, Senhor. E abençoada seja.
Por eles debaixo das sombras, que aqui foram chamados, mortos esquecidos que ninguém mais se lembra, eu agradeço as suas bênçãos e seu ser. Peço que sigam em paz. Peço que encontrem o seu caminho. E abençoado seja. Poderes do alto, da luz e das estrelas, que aqui foram chamados, mortos poderosos, ancestrais da arte e da magia, eu agradeço suas bênçãos e auxílio. Deixem conosco suas bênçãos de amor. Sigam em paz. E abençoado sejam. Poderes do oeste e da água, ancestrais da carne e do sangue, Eu agradeço as suas bênçãos e seu auxílio. Deixem conosco suas bênçãos de amor, desejo e acalento. Sigam em paz e abençoados sejam. Poderes do Sul e do Fogo, ancestrais da vontade e das escolhas, eu agradeço suas bênçãos e seu auxílio. Deixem conosco suas bênçãos de honra, coragem e sabedoria. Sigam em paz e abençoados sejam. Poderes do Leste e do Ar, ancestrais da voz e das histórias, eu agradeço as suas bênçãos e o seu auxílio. Deixem conosco suas bênçãos de inteligência, comunicação e conhecimento. Sigam em paz e abençoados sejam. Poderes do Norte da Terra, ancestrais da pele e dos ossos, eu agradeço as suas bênçãos e seu auxílio. Que o excesso de energia que gerado neste ritual sirva para alimentar as proteções e proteção também das sombras. Deixem conosco suas bênçãos de vigor, saúde e abundância. Sirva em paz e abençoado seja. Eu destraço o círculo que afastou toda a querela, círculo que me protegeu de toda a mazela. E destraço o círculo dos mortos também, os mortos e sua magia, que aqui chamei. O círculo para me proteger, guardar e ocultar de toda e qualquer força sem par. Eu, pelo Deus, destraço agora, pela menina, pela velha e pela senhora.
Pois o círculo está aberto e jamais será quebrado. O amor da deusa está dentro de nós. Feliz encontro, feliz partida, para que possa haver um feliz reencontro. Ho! Blessed be. Abençoados sejam todos vocês que compartilharam conosco esse rito. Que as bênçãos dos deuses antigos estejam hoje e sempre com vocês.
Que assim seja, que assim se faça.
Assim seja, assim se faça.
Muito obrigado de novo, Agathos, agora no timing certo. Foi maravilhosa a condução, canções perfeitas, a gente tem que gravar e postar no canal as canções.
A gente até pensou em fazer isso para esse rito, mas ficou todo mundo tão atarefado na semana, com tantas outras coisas que não deu tempo. Mas a gente vai fazer isso logo.
Logo, logo vocês vão ver música nova aí. O Agathos é bom para criar música, vocês viram? Aquela de Tiamat também foi ele que escreveu. Junto com o rapaz.
Aquela maravilhosa de Tiamat. Cara, eu tava vendo, tem música o suficiente para te gravar um disco, maluco.
Partiu.
Já tem o estúdio, aqui em Brasília.
Ó.
Sério?
Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todas e todos. Chegamos ao final do nosso show em público, online, de 2020. Muito, muito obrigado pela participação, pelo engajamento nas perguntas, né? Precisando conversar, tirar dúvida do ritual, quer tirar alguma dúvida das lives, comentem nos vídeos, a gente vai estar acompanhando e olhando. Acompanhem nosso Instagram, vai estar saindo o sorteio lá do pacote de serviços agora, para quem foi sorteado. E sigam a gente aí nas redes sociais. Beijo, beijo.
Beijo, beijo. Mua.